Está no ar, estourando a bolha.
Então, professor, agora que você falou pra gente da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, da sua pesquisa, queria retomar um pouquinho tudo isso que a gente viu até agora, só que no aspecto mais humano, mais sobre você mesmo como mulher naquela época, tanto da sua graduação. Vamos começar por aí. Como que foi entrar na física? Você, por acaso, era a única mulher da turma? Tinha mais gente que também era mulher e cercada por um monte de menino?
E de radiação.
E de radiação.
tinha muitas mulheres na minha turma. Obviamente que, em comparação ao número de homens, era um número menor. Mas eu acho que tinha uns 30% de mulheres.
Mais ou menos comparável com o que a gente tem hoje em dia.
30, né? Sim, eu tinha bastante mulheres.
Você está me surpreendendo, professora. Eu realmente esperava...
Eu acho que é anterior isso. No tempo da Marta, da minha orientadora, que foi na época. Então, eu acho que sim.
Aí devia ser mais punk mesmo.
Eu acho que aí ela tinha menos...
Porque na física tinha quantos professores e professoras?
Então, tinha poucas.
Aí que dava pra ver a diferença, né?
Hoje em dia.
Aqui nem tanto. Tem umas. Nas aulas de física do ciclo básico, tem bastante professora mulher.
Teve duas em uma.
Minha
aula.
Professora de lá é uma mulher. Semestre passado, física 1 foi com uma mulher também.
Nossa,
no noturno
eu
tem.
Não tive essa sorte.
Acho que tá muito, muito mais equilibrado. Não cheguei a falar equilibrado, mas. Tem muito mais do que antigamente, mas por favor.
Sim, então, se a gente olha o departamento de geofísica hoje, nosso departamento é dominado por homens. Só tem, acho que, 4 professoras. Só 4 ou 5.
4 de quantos? De 20?
Nós tem pouco. Outro dia, a professora Yara, ela foi entrevistada por um colombiano que está fazendo um doutorado e está analisando países emergentes. Acho que há faculdades, né, universidades, grandes universidades de países emergentes.
Certo.
Então, que ele classificou como top 100 e a USP entrou nisso. Então, ele... Está entrevistando várias pessoas aqui dentro da universidade e ele escolheu a Yara para entrevistar. E a Yara depois comentou comigo que ele achou o número de mulheres do nosso departamento muito pequeno. De fato, é.
É 20%, é pouco.
É pouco, é pouco. Então, por exemplo, no nosso departamento é pouco.
Sim, com certeza.
É pouco. Então, o número de mulheres sempre foi abaixo. Mas essa coisa, assim, da ordem de 30, na geologia também... Um número pequeno, era na época também, mas tinha, talvez não 30%, talvez uns 25%, 20% de meninas, na época que eu estava fazendo curso de geologia. Então, existe um desbalanço com relação a essa, não é balanceada essa distribuição, não. E no caso da carreira, de fato, eu acho que para as mulheres é um pouco complicado. Eu, por exemplo, acabei optando por não ter filhos. Porque eu não conseguia me imaginar conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar de um bebê, de filho, de criança.
Isso supondo que só você teria que tomar conta, né? O que já começa a ser errado.
Já é um pouco mais machista.
Então, porque já é uma visão que era errada.
Sim,
meu marido iria me ajudar.
Claro.
Sim, com certeza. A gente tem um relacionamento assim, super bom e tal. Quando eu fui para fazer o meu pós-doutorado, né? Que a gente acabou nem conversando aqui... Eu fui sozinha e ele ficou. Era uma coisa importante para mim. Eu me afastei por um ano, que eu fiz lá no Instituto de Física do Globo de Paris, no meu pós-doutorado, e ele ficou aqui, porque ele tinha que trabalhar aqui, ele tinha as coisas dele aqui, a carreira dele aqui, e eu tinha a minha. Então,
seu marido também é cientista?
Não, ele é engenheiro. Engenheiro. Mas ele tem uma cabeça boa, entendeu? Então, mas eu achei que eu não ia saber me dividir.
Pesquisa te suga muito, será?
Não sei. Mas acho que é
muito tempo.
É que eu não sei, acho que é uma questão minha, né? Não sei, acho que dividir.
Claro.
Né? Porque tenho colegas no departamento que dividem muito bem, né? Mas eu mesma não achava que para mim não ia ser possível. E talvez, se eu tivesse resolvido ter um filho, talvez eu ia conseguir conciliar. Porque as pessoas, sabe, quando a água começa a subir, a gente aprende a nadar. Se a gente fica pensando muito, aí não sabe.
Aí que não resolve, né?
Não resolve. Então foi uma decisão que eu tive, porque sempre é assim. Agora eu tenho que fazer meu doutorado. Eu casei, eu tinha 25 anos. Mas eu estava fazendo o mestrado. Aí eu falei, não, tenho que terminar o mestrado. Aí depois, ah, eu tenho que fazer o doutorado. Aí fiz o doutorado. Ah, eu tenho que fazer o pós-doutorado.
Então, querendo ou não, você não parou até hoje.
É, não, não parei.
De estudar.
Sim. Não, não parei de estudar. Não parei.
São muitos anos estudando.
É, eu falo isso em casa, às vezes, para minha mãe. Minha mãe fala, ah, você vai vir aqui? Eu falo, mãe, preciso estudar. Aí ela fala para mim, estudar até
como
hoje?
Assim?
Já não aprendeu?
Chega, menina.
Então, aqui, depois o pós-doutorado. Depois, quando eu voltei, bom, aí me envolvi com N coisas e tal. Aí depois, fui fazer a livre docência, que é uma outra tese que a gente tem que fazer, um concurso com provas.
Vestibular.
É um martírio, na verdade. É um martírio, porque a gente tem que dar aula para uma banca que sabe o assunto. Não, é, né? Eles dizem que tem que ser uma aula em nível de graduação. Mas que, as pessoas que estão lá não são alunos de graduação. A gente tem que dar essa aula, entendeu? São aquelas exigências, né, que a USP tem, né? E aí, então, tem que fazer da aula, prova escrita e defender uma tese. Aí falei, ah, então eu tenho que fazer a livre docência. Bom, fiz a livre docência. Aí depois já comecei a ficar velho, né? Aí já a coisa já... Não, mas não, ainda dá tempo. Não. Aí depois eu fiz o concurso para titular.
Nossa, quanta coisa. Acho que isso não acaba, não, né?
Acabou,
na verdade.
Não, agora acabou. Não tenho mais agora concurso para fazer. Não. Agora cheguei no top.
Chegou onde quis.
É,
isso. E professora?
Posso ser reitora, se quiser. Se me candidatar.
Agora sim.
Não, nem se quiser. Né? Se votar, sim, em mim.
Eu votaria.
Professora, mas... Por mais que esses números sejam surpreendentemente parecidos com os de hoje em dia, da proporção de mulheres na graduação em ciências exatas em geral, o tratamento, como que era? Assim, vocês eram desprezadas?
A postura,
por acaso?
Né?
Alguma coisa do gênero?
Não, a gente não era. Nunca me senti assim. Desprezada, não. Sempre fui valorizada no trabalho, respeitada, mas eu acho que eu também tomava algumas atitudes, assim. Por exemplo, eu praticamente, se vou num evento ou alguma coisa, em geral, me visto quase como um homem, né? Então, isso é uma coisa... por exemplo, não uso saia. Eu acho que parte desse não usar saia, por exemplo, eu acho que é relacionado a isso. Né? Aquela coisa de...
Se sentir
igual, é. Mas acho que era uma coisa mais minha, né? Porque eu sentia que quando a gente ficava numa... Né? Se você fosse, por exemplo, muito bem arrumada, alguma coisa, eu achava que as pessoas não iam levar tão a sério. É, exato. Como eu indo, me vestindo de uma maneira, digamos, mais sóbria.
Ok. Né?
Mas talvez seja uma coisa minha.
Acho que não, professora. Sinceramente, eu acho que não.
Não.
Talvez realmente você tenha feito isso porque é uma reação que as pessoas teriam tido e acho que isso deve existir até hoje.
Mas, assim. mas eu vejo colegas que não se incomodam muito com isso, né? Assim, da aparência que elas estão, ou né, se vão para um evento e se arrumam muito para uma. Né? Então eu não sei. Acho que talvez seja até um preconceito meu mesmo, às vezes é pessoal. Quer dizer, eu vejo colegas, mulheres assim, e eu acho que elas não estão adequadamente vestidas. Pode ser que seja um problema meu, né? A gente tem que, às vezes, fazer uma autocrítica,
com
né?
Com certeza.
Não falar que eu estava...
Sem dúvida.
Talvez, mas...
O surpreendente é ver que o mundo acadêmico ele é muito mais evoluído em relação a esse tipo de coisa do que, de repente, no mundo, sei lá. Suas amigas que foram fazer secretariado não devem ter essa mesma...
exato.
Eu queria retomar isso, inclusive, porque você era... Como que é o nome
Xenólico.
Daquela...
Xenólico.
Essa aí, essa rocha barra
desde
pedra aí.
Um xenólito.
Eu ser o xenólito da turma lá.
Eu acho que era já no curso, já, né? Lá com minhas amigas do secretariado
então,
já.
Então, exatamente. Você se sentia bem em relação a isso? Como que era ser assim, aquela pessoa mais diferente que não queria secretariado?
Você era nerd?
Um pouco. Eu achava aquilo, falava, gente, né, fazer secretariado, fazer aquele trabalho
vazio.
Todo, não, igual, todo dia,
Porque assim como a Zoe pensa, eu... ai, gente, fazer física.
É. Tomar radiação todo dia, tá igual.
É, mas não é igual, né? É, a gente faz cada dia uma coisa, né?
Claro,
é, então é diferente. Então não tem aquele trabalho da rotina, aquela coisa. Lógico, a gente tem uma rotina.
Isso,
né?
Talvez é mérito de ser um acadêmico, talvez, não é? Acho que a academia te tira um pouco do
É quase que todo mundo fala que isso, profissão cientista é aquela que você não tem.
Não faz igual.
Exato. A gente pode fazer, lógico, dentro de certos parâmetros, o horário para trabalhar. Né? Então, eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar à noite, né? Gosto muito de trabalhar à noite. É, então, se eu posso vir mais tarde, que eu não tenha que dar aulas, alguma coisa, eu posso fazer isso, levantar um pouco mais tarde. Outra coisa que me fez mudar bastante também foi, eu já posso me aposentar, se eu quiser. Aí as pessoas me perguntam assim, você pode se aposentar? E o que você está fazendo lá? Né? É, ainda mais
não
porque
é a mesma coisa, né? Nunca foi monótono, então...
Então, aí é difícil explicar para as pessoas.
Exato.
Aí as pessoas perguntam, mas você ganha mais, né? Para ficar lá trabalhando. Não, né? Então, ainda mais que eu passei por um problema de saúde grave, então as pessoas falam, vai aproveitar a vida, né? Mas o que é a vida?
Para mim é isso.
Então... Certo? A gente tem que fazer, a gente tem que fazer o que gosta.
Com
né?
certeza.
Então, eu acho que é isso. Mas com relação ainda o machismo, olha, em algumas áreas da ciência existe ainda. Eu acho que eu não fui um alvo assim, de coisas machistas, mas conheço pessoas que foram. Né? Então, eu acho que isso ainda um pouco, mesmo no meio acadêmico.
A gente conhece pessoas que foram hoje em dia.
Então, no meio acadêmico tem machismo. Tem machismo, sim. Então, eu acho que talvez eu tenha sido até uma pessoa privilegiada, né, de nunca ter acontecido uma coisa intensa comigo, mas eu tive com colegas. Talvez esse seja um motivo de eu ser muito sóbria.
Pode ser.
Eu tive colegas próximas que foram alvo.
Talvez o motivo de você não ter sido alvo tenha sido esse também, pode ser.
É, não sei, né? Mas eu sei que existe.
Mas com certeza aconteceram muitas mudanças desde a sua época na graduação até hoje em dia em relação
então,
a isso, você acha?
Eu acredito que agora é bem menos.
Bem menos.
Bem menos. Na época que eu era estudante, eu acho que a minha era pior.
Mais forte.
Era mais forte.
E mudando um pouco de assunto, sim, eu quero saber um pouco, professora, como foi a experiência de se tornar uma professora? Porque até então a gente falou da sua pesquisa, do seu trabalho como pesquisadora, mas e como professora? Como
então,
foi se tornar professora e essas mudanças também com o passar dos anos?
A gente, quando ingressa aqui na USP, o que a USP exige de nós é sermos pesquisadores. Então, nenhum de nós fez nenhum tipo de curso apropriado para ensinar. Exato. Então, o que a gente tenta fazer? Eu, por exemplo, copiar o estilo de um professor que eu achava que era um bom professor. É porque é assim que a gente aprende, né? Tendo um exemplo, né? E eu acho que...
Deu certo.
Não sei se deu certo, mas eu procuro dar o máximo de mim quando eu estou dando as aulas. Eu encaro com bastante responsabilidade. Eu não consigo, por exemplo, falar, hoje eu tenho aula, vou de cabeça sem falar. Jamais, não consigo. A cada ano que eu dou um curso, eu procuro mudar. A matéria que eu dou é uma matéria que é a evolução e dinâmica interna da Terra. É uma matéria que está a cada dia mudando. Eu não fico repetindo aquela mesma coisa. A cada ano eu acrescento alguma coisa. Isso é uma coisa, assim, minha. E eu acho que a experiência que eu tive, porque eu fui coordenadora do curso de graduação. E essa experiência me mexeu ainda mais comigo. Porque os alunos vinham para mim como se eu fosse uma mãe, conversar dos problemas. E existem alunos com problemas terríveis, problemas graves que a maioria de vocês nem fica sabendo. E aquilo me mexia muito comigo, né? E eu acho que isso me humanizou mais. Eu, no começo, acho que era uma professora bem mais rígida do que eu sou hoje, né? Então,
O jeito como são ensinadas as coisas aqui, nunca... Não tem muita aquela aproximação mais humana da matéria. É sempre muito... O conceito é esse, essa é a equação e
não,
vai...
Mas é que você tá tendo aula na física. Aqui é diferente.
Não, eu sei. Tanto que as matérias de astronomia são muito melhores do que as que eu tenho na física. Me ajudam muito mais a absorver o curso em si. Só que a gente ainda tem muita matéria do curso básico que vai ser essa aproximação muito rígida e muito, muito fria.
Mas é porque a astronomia exige muito da física, né?
Sim,
tem a base
também.
Toda na física. Nós também temos, mas a astronomia tem mais. A maneira deles é um pouco diferente, né? De ensinar, inclusive, porque eu acho que se eles quisessem, eu acho que essa aproximação poderia ser melhor.
Com
né?
certeza.
Acho que é mais isso acontece faz muito tempo.
Sim.
Sempre foi assim. Sempre foi assim. E isso vai passando por gerações, né? Porque é aquilo, né? Eu para sobreviver nesse meio, eu tenho que ser igual. Então, para sobreviver, então...
O xenólito é mal visto, então.
O
xenólito tem que se adaptar.
Exato. Mas existe um problema. Mesmo que o pessoal daqui, da astronomia, quisesse dar as aulas de física, nós não podemos, porque isso é uma regra da USP. Porque a USP não era assim. A USP, antes da Revolução de 64, cada instituto tinha todos os seus professores. Tinha os seus professores da física, tinha os seus professores da matemática. Ele era completo em si, autossuficiente. E aí acontece que havia redutos que eram contra a ditadura. Então, o que aconteceu? Veio uma regra de cima para baixo que os institutos deveriam ser divididos. Então, foi quando se criou o Instituto de Física, o Instituto de Geociências, o Instituto de Química, porque foi para o IME para separar os grupos que lutavam contra a ditadura. Então, é por isso que a USP é assim.
Separar para conquistar, né? Dividir para conquistar.
Então, a história da USP é essa. Ela não era como ela é hoje.
Você acha melhor da forma que era?
Eu não sei, porque eu não vivi naquele tempo.
Conhece alguém que relatou alguma coisa do gênero?
Não. Não assim que tivesse feito essa comparação para mim. Eu sei desse histórico, né? Não sei como funcionava, porque também a USP era muito menor do que a USP é hoje, né? Então, eu não sei te dizer, mas eu sei.
Na época, o impacto deve ter sido bem grande, porque eles colocaram os prédios longe, onde a química tá,
É que o IAG não era aqui também.
O IAG não era aqui. O IAG tem uma história um pouco diferente e tal, mas...
Mas a física veio
então, aqui, sim, 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 sim. O objetivo foi esse. Foi separar. E na época que eu estudava, né, que eu entrei em 75, foi na época do auge, né, dos grupos que lutavam contra a ditadura. Então, a gente, na física, a gente tinha que tomar cuidado, porque a gente sabia quem era delator. Então, nossa. O pessoal, algumas pessoas, a gente falava, com aquele não pode falar certas coisas, né? Era no meu tempo, assim, né, que Vladimir Herzog morreu, né? Mataram. Então era uma época muito, muito violenta.
Muito tensa.
Tensa. De pessoas punk. Com medo. Punk.
Bem punk.
Vocês não usam o termo punk,
a gente,
né?
A gente usa
assim. A gente promete de dedinho.
Nada. Assim. Vocês usam outras coisas agora.
A gente usa punk. Nossa, não, mas pensando, pô, devia ser complicado. Você tem que se olhar com quem está andando, olhar com... Nossa. Falar o que você vai falar.
É uma outra realidade que a gente...
Em geral, ficavam com muitas, muitas pessoas. Por exemplo, biblioteca. A gente desconfiava que havia uma pessoa que trabalhava na biblioteca que era um informante. Então, você imagina a biblioteca, o lugar onde todo mundo fica. Que a gente sentava, conversava. Nossa vida era biblioteca. Né? A biblioteca da física, não sei como é hoje, mas a biblioteca da física... Era, às vezes, difícil conseguir um minuto de silêncio.
Nossa, hoje é silêncio mortal, assim. É? Né? Tá todo mundo no CA, né, também. Não tá mais na biblioteca.
Então a gente sabia com aquele... Né, tomar cuidado, né? Porque ele ficava onde? No lugar onde ficavam os alunos, né?
Claro.
Então,
que difícil que deve ter sido isso.
Então, é complicado.
E a infelicidade é um resquício da gente não poder ter tanta aproximação com outros prédios.
Então. E de fato, o objetivo, de certa forma, foi atingido, né?
Sim.
Separou.
E acho que isso se reflete um pouco até na maneira como a gente aprende as coisas. Porque pensa, por exemplo, se a gente estivesse perto de um prédio como a FEFELESH. Pode ser bem clichê o que eu vou falar agora, mas talvez a aproximação com a própria física é ensinada seria muito mais muito mais suave, assim, aquela coisa...
Mais humana.
Mais humana.
É, porque você imagina professores da física conversando com professores da Fefelete na hora do almoço.
É.
Isso
seria sensacional.
É, exato.
Sobre a época, na época, imagina, professores da Fefelete conversando com professores da física na época da ditadura.
Nossa.
Mas tem os professores da física que são bem envolvidos nessa parte dos sindicatos, tem sim. É. Eu tenho um grupo bom lá.
Um
sempre teve, sim, sempre teve. É uma coisa... Que, hoje acho que não é mais assim, mas na época que eu era estudante tinha os alunos, né? Aqueles que... Os bons alunos iam para a física teórica.
Ah,
né? É. Os alunos que eram mais ou menos iam para experimental. E os alunos ruins vão para o IAG. Exato. Exato. Isso a gente brincava entre nós, né? Então os bons vão para a física teórica, né? Os mais ou menos vão para a física experimental. E o resto vai para o IAG. Aí depois tinha o IPEN, né? Aí era o resto do resto vai para o IPEN. Né?
Você passou pelos dois, pelos três. Começou bem, diminuiu e foi pro
lixo. Fui indo, exato. Nossa, na época que eu tava no IP, eu tava no lixo.